Deus te abençoe, é uma alegria entrar em sua casa. E se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desses dois irmãos de 6 e 8 anos. Eles estavam passando a noite na casa da avó e elas, para se certificarem de orar antes de dormir, eles entraram no quarto, se ajoelharam. O irmão mais novo começou a orar gritando muito. Deus, eu oro por uma nova bicicleta. Eu oro por um novo PlayStation. Eu oro por um novo cachorrinho. O irmão lhe parou e disse: Por que você está gritando? Deus não é surdo. Ela disse: Eu sei disso, mas a vovó é. Digam com vontade: Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso: Minha mente está alerta. Meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre cercado pelo Altíssimo. Todos nós temos momentos onde nos sentimos como se estivéssemos cercados por dificuldades, cercado pela doença, cercado pela dívida. Para todo lugar que viramos, estão nos encarando. É fácil ficar desencorajado e pensar: eu nunca sairei disso, estou cercado. É assim que um jovem se sentiu em 2 Reis, capítulo 6. O rei de Arã havia acabado de enviar um grande exército com cavalos e carruagens para cercar a casa de Eliseu. Eles se esconderam no meio da noite e o haviam cercado totalmente. Na manhã seguinte, quando o jovem saiu e viu todos os cavalos e carruagens, ele quase desmaiou. Ele correu de volta para dentro, totalmente em pânico, e disse: Eliseu, acorde, estamos cercados pelo inimigo. O que faremos? Eliseu disse: Não temas, são mais numerosos os que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. Eu consigo ouvir dizer: O que você quer dizer, Eliseu? Somos só eu e você, eu vi milhares deles. Eliseu orou ao Senhor: Abra os olhos dele e deixe-o ver. De repente, o jovem olhou para fora e viu centenas de milhares de poderosos anjos guerreiros em volta de toda a montanha, ao lado de suas carruagens de fogo. Ele achou que estava cercado pelo inimigo. A verdade é que o inimigo estava cercado pelo nosso Deus. Assim como ele, você pode estar cercado por problemas, cercado pela doença, cercado por um vício, mas o que você não consegue ver é que o Deus Altíssimo está cercando o que te cerca. A doença pode estar te cercando. Você está lidando com uma doença. A boa notícia é que a doença não tem a palavra final. A doença está cercada. A atitude correta é: câncer, você acha que me cercou. É melhor você olhar de novo: meu Deus te cercou. Dívida, você acha que está me cercando? Eu tenho más notícias para você. O Senhor, meu provedor, está cercando você. Problema no trabalho. Você acha que vai me afastar do meu propósito? Depressão? Você acha que vai parar meu destino? Vocês podem ter me cercado, eu admito. Mas eu sei um segredo: o Deus Altíssimo está cercando vocês. Quando você entender que Deus está cercando o que cerca você, você não vai sair por aí desanimado, preocupado com as finanças, chateado porque alguém está contra você. Você será como Eliseu, você ficará em paz, sabendo que há mais por você do que contra você. Eles orou para que Deus abrisse os olhos do jovem, para que ele pudesse ver. Há um outro mundo que não podemos ver com nossos olhos físicos. Se Deus puxasse a cortina, como ele fez por esse jovem, e você pudesse ver o reino invisível, você veria todos esses poderosos anjos guerreiros trabalhando em seu favor, permanecendo em guarda, te protegendo, empurrando forças de escuridão. Você veria Deus tirando pessoas erradas do caminho, alinhando coisas em seu favor, boas oportunidades, cura, libertação. Não fique desencorajado com o que você vê com seus olhos físicos. Se você ficar focado na oposição, o vício, a doença, então você viverá estressado, desistirá dos seus sonhos. Pelos seus olhos da fé, você precisa ver todo obstáculo que está te segurando, cercado pelo Deus Altíssimo. Esse vício pode ser forte, mas está cercado por algo mais forte. Deus controla o universo. Ele lançou as estrelas no espaço. Um anjo no Antigo Testamento derrotou 180 mil inimigos de Deus. Você pode ter obstáculos grandes em seu caminho, você se sente preso. Eu acredito que hoje Deus está abrindo nossos olhos, estamos recebendo uma nova perspectiva, reconhecendo que Ele está cercando o que nos cerca. Aquele filho que está fora do caminho, não parece que ele vai cumprir seu destino. Imagine-o cercado pela misericórdia, cercado pelo favor, cercado pelo Altíssimo. Davi disse em Salmos 3, não tenho medo de 10 mil inimigos que me cercam por todos os lados. Você pensaria que com tantos inimigos, ele estaria um pouco preocupado, chateado, com medo. Ele continuou dizendo, eu sei que a vitória vem do Senhor. Ele estava dizendo, sim, eu estou cercado por todos esses inimigos. Eu poderia estar oprimido, mas a razão pela qual não estou desmoronando é que eu sei um segredo. Deus está cercando o que me cerca. Ele tinha seus olhos espirituais abertos. Ele não via apenas seus inimigos, pelos seus olhos da fé. Ele viu o Altíssimo lutando suas batalhas, endireitando seus caminhos tortuosos. Como Davi, você pode se sentir cercado por inimigos, vícios, doenças. Talvez esteja tentando te afastar dos seus sonhos. Você poderia pensar facilmente, apenas não era para ser. Mas aqui está a chave. O que você vê com seus olhos físicos não é a única coisa te cercando. Se você abrir seus olhos da fé, você perceberá que o problema, o vício, o desequilíbrio estão cercados por nosso Deus. Você não está apenas cercado pelo negativo. Essa é uma camada. Mas Deus supera isso. Você está cercado pelo favor, cercado pela cura, cercado pela vitória. Eu vi um filme uma vez, baseado nos anos 70, 1700, baseado em fatos reais. Esse exército havia cercado uma cidade, eles estavam planejando atacá-la. Eles foram muito estratégicos para cercá-la completamente, para ter certeza que ninguém conseguiria sair. Eles cortaram os fornecimentos de comida e iam esperar várias semanas, até que as pessoas estivessem famintas e então entrariam. Esse exército era muito arrogante. Pessoas convencidas, eles ficaram do lado de fora dos muros da cidade e xingavam, tiravam sarro, tentando chamar a atenção deles. Um mês depois, eles decidiram atacar. Eles correram para dentro da cidade tão confiantes. O único problema foi que ninguém estava lá. Quando eles se viraram para ir embora, eles perceberam que eles é que estavam cercados. As pessoas na cidade foram avisadas que eles iriam atacar. Eles escaparam antes deles chegarem lá e foram se esconder nas montanhas. Enquanto o inimigo estava cercando a cidade, sendo muito estratégicos, achando que estavam controlando a situação, as pessoas da cidade estavam lhe cercando. Quando eles perceberam que estavam totalmente cercados, eles levantaram a bandeira branca, largaram as armas e se renderam. Quando você estiver em tempos difíceis, o inimigo falará muito. Ele te dirá, cerquei você, essa doença vai ser seu fim, você nunca sairá, você nunca romperá o vício, você nunca vai sair das dívidas, olha quanto tempo está lá. Não acredite nessas mentiras. Ele acha que te cercou. O que ele não percebe é que Deus Altíssimo o cercou. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe de todo ataque, toda decepção, toda situação injusta. Quando você se sentir cercado, você tem que voltar àquele lugar de paz e dizer, eu sei que meu Deus ainda está no trono, Ele é maior do que essa doença, maior do que esse vício, mais poderoso do que esses inimigos. Isso foi o que três adolescentes hebreus fizeram na Escritura. Eles não se prostraram diante do ídolo dourado do rei Nabucodonosor. Ele ficou tão chateado que disse, lhe darei uma última chance, ou se prostram, ou vou jogar vocês na fornalha ardente. Eles disseram, rei, nenhum desrespeito a ti, mas nós não nos prostraremos diante de seu ídolo. Sabemos que nosso Deus nos livrará. Mas ainda que ele não faça, não nos prostraremos. Eles estavam dizendo, você não pode parar o plano de Deus para nossas vidas. Você pode nos jogar no fogo. Podemos estar secados por esse fogo, mas sabemos que nosso Deus está cercando o fogo. Se não for nossa hora de ir, não iremos. O rei estava tão furioso que esquentou a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Os adolescentes foram amarrados e jogados na fornalha. Eles não estavam amargos, reclamando: Deus, por que você deixou isso acontecer? Permaneceram em paz. Um pouco depois, o rei foi vê-los. Ele olhou pela janela na fornalha e disse: não jogamos três homens amarrados lá dentro? Eu vejo três homens soltos e um parece o Filho de Deus. Você pode se sentir no fogo hoje. Você teve uma decepção, você não vê como poderia dar certo. A boa notícia é que você não está sozinho. O Deus que controla o fogo, aquele quarto homem, está bem lá com você. Essa é a beleza do nosso Deus. Ele não nos abandona em tempos difíceis. Ele entra na fornalha conosco. O rei pensou: jogá-los na fornalha, cercá-los pelo fogo, com certeza esse vai ser o fim. O que ele não percebeu é que o Deus que criou o fogo, o Deus que controla o universo, ele tem a palavra final. O que te cerca pode parecer grande, forte, intransponível, mas nosso Deus é todo poderoso. Aquela doença pode parecer que é o final, mas quando Deus diz saia, ela tem que sair. Aquele vício que pode parecer permanente, pode parecer que nunca vai quebrá-lo, Deus está dizendo: você não vai ficar nesse fogo, esse vício não é como sua história termina. O quarto homem está prestes a aparecer. As coisas estão prestes a mudar em seu favor. O que você achou que iria te parar? Ao invés disso, isso vai te promover. Quando Nabucodonosor viu que os adolescentes ainda estavam vivos, ele não podia acreditar. Ele gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam desse fogo. Alguns minutos antes, ele estava dizendo para se prostrarem diante do seu ídolo de ouro. Agora, eles estavam sendo de servos do Deus Altíssimo. Às vezes, Deus permitirá o fogo só para que outras pessoas possam ver que Ele é Deus. Ele te usará como exemplo. Eles podiam não acreditar antes, mas quando eles virem Deus se mostrando em sua vida, quando eles virem você derrotando o câncer, rompendo o vício, estabelecendo um novo padrão, indo onde você nunca sonhou, eles não serão capazes de negar as bênçãos de Deus na sua vida. Quando esses adolescentes saíram da fornalha, as pessoas nunca mais olharam da mesma forma. Eles tiveram uma nova influência, um novo respeito, um novo nível. Na verdade, Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Podemos não gostar da fornalha ardente, mas se fizermos como eles e mantivermos a atitude certa, Deus usará essa dificuldade para te estabelecer, te dar mais credibilidade, para te levar para um novo nível. É interessante que não diz que os adolescentes viram o quarto homem. Diz que Nabucodonosor o viu. Aquele os jogou no fogo. Em outras palavras, as pessoas que te colocaram para baixo, as pessoas que tentaram te segurar, não se preocupe, eles verão a mão de Deus sobre você. Coisas que talvez você não consiga ver. É por isso que você não tem que provar quem você é. Você não tem que convencê-los de que você está certo. Deus é o seu justificador. Ele sabe como conseguir a atenção deles. Ele sabe como mudar a cabeça deles. Bom, João, mas se eu estou cercado pelo Deus Altíssimo, por que, para começar, eu tive esse problema? Por que Deus não me manteve fora da fornalha? Mas Deus nunca disse que não teríamos dificuldades. Ser pessoas de fé não nos isenta desafios, situações injustas. O salmista disse: muitas são a aflição dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. A promessa não é de que você não terá desafio. A promessa é que Deus vai te tirar deles, não de alguns deles, não da maioria deles, mas de todos eles. Quando você estiver no fogo, o relatório certo é: eu estou saindo. Essa doença não é o fim, esse problema não é permanente, essa diminuição no trabalho é só uma temporada. Você pode não perceber, mas Deus está no processo de tirar agora mesmo. Você pode não vê-lo, mas o quarto homem está na fornalha agora mesmo. Sem ele lá, você não estaria aqui ainda. Ele é quem ainda está impedindo o fogo de te machucar. Ele é quem está segurando as forças da escuridão. Não reclame no fogo. Louve a Deus na fornalha. Seja o seu melhor. Essa dificuldade não pode te afastar do seu propósito. Mas oramos: Deus, me mantenha fora do fogo. Me deixe fora desse problema. Às vezes Deus fará isso, mas na maioria das vezes, Deus te fará a prova de fogo e te levará pelo fogo. Sair da fornalha é um testemunho maior. Isso foi o que Deus deu aos adolescentes. Uma nova influência com o rei. Isso foi o que mudou a forma que as pessoas nos viam. Se Deus nos mantivesse fora de toda a fornalha, não alcançaríamos a plenitude do nosso destino. Aqui está o porquê. Quando os adolescentes estavam na fornalha, a única coisa que queimou foram as cordas que os amarravam. Suas roupas não queimaram, seus sapatos não queimaram, apenas as cordas. Quando você está no fogo, Deus sabe como proteger o que você precisa e, ao mesmo tempo, queimar qualquer coisa que esteja te segurando. Você não sairá do fogo do mesmo jeito que entrou. Você sairá livre das coisas que estão te segurando. Como influência maior, as pessoas olharão diferente para você. Pessoas que te olhavam de cima vão te olhar para cima. Pessoas que não prestavam atenção nenhuma em você vão querer sua amizade. Salmo 34 diz, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Uma tradução diz, os anjos de Deus fazem um círculo de proteção ao nosso redor. Isso foi o que aconteceu com os adolescentes. Aquele círculo de proteção não os manteve fora do fogo, mas impediu o fogo de feri-los. Se você não devesse entrar no fogo, você não entraria. Deus te manteria fora. Mas se você entrou, isso não quer dizer que Deus te abandonou. Eu orei, eu estava fazendo o meu melhor, mas eu fui jogado na fornalha. Eu fui abatido por essa doença, minha empresa teve que me demitir. O inimigo não pode romper o círculo de proteção que Deus tem ao seu redor. Se você entrar no fogo, isso quer dizer que Deus permitiu. A boa notícia é, o mesmo Deus que permitiu entrar é o Deus que vai tirá-lo de lá. O inimigo não está no controle da sua vida. Deus está. Deus disse, Satanás, você viu meu servo Jó? Não há ninguém como ele. Ele sempre me honra. Satanás respondeu algo interessante. Ele disse, por que ele não deveria te honrar? Você colocou uma rede de proteção ao redor dele. Ele não poderia provar Jó sem primeiro pedir a permissão de Deus. Jó passou pela prova, situações injustas, mas ele não ficou amargo. Jó disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele estava dizendo, o que os adolescentes disseram, Deus, minha vida está em suas mãos. Estou cercado de problemas, mas sei que você tem a palavra final. Você está cercando o que me cerca. Assim como Jó, assim como esses adolescentes, Deus tem uma rede de proteção ao seu redor e ao redor da sua família. Eu ouvi uma história de uma jovem. Ela estava andando no seu carro depois da aula, tarde da noite, no estacionamento bem escuro. Não parecia que tinha ninguém em volta. De repente, esses três homens apareceram. Eles estavam escondidos atrás do carro, a uns 50 metros à frente dela. Seu coração disparou. Ela sabia que eles estavam lá para machucá-la. Ela queria correr, mas não tinha nenhuma chance. Por dentro, ela começou a orar. Enquanto os homens continuavam se aproximando, em sua mente ela estava com medo, mas no seu coração ela estava em paz. Algo lhe disse que tudo ficaria bem. Quando eles chegaram a uns 15 metros de distância, de repente, eles congelaram. Ficaram com os olhos esbugalhados, rostos aterrorizados, começaram a voltar devagar e cuidadosamente, então viraram e correram mais rápido que podiam. Ela sabia que Deus havia lhe protegido, mas ela não sabia o que realmente tinha acontecido. Alguns dias depois, eles prenderam um dos homens. Ele admitiu que iriam machucá-la, mas quando chegaram perto dela, ele disse que esse poderoso guerreiro apareceu de repente. Ele começou a descrevê-lo. Ele tinha mais de 3 metros. Ele falou sobre o seu físico, como seus braços, suas pernas, seu peito eram cheios de músculos. Como seu rosto brilhava tanto que mal podiam olhar para ele. Ele tinha a espada na mão. Ele estava com essa jovem. Ela só chegava à sua cintura. Tinha uma espada numa mão, um escudo na outra. Ele encarou aqueles três homens como se ele estivesse dizendo, me dê um motivo. Desafio vocês a tocarem nela. No reino invisível, assim como ela, você tem esses poderosos anjos guerreiros te protegendo. Você pode estar cercada de problemas. A boa notícia é que o Altíssimo está cercando esses problemas. Salmo 91 diz, Quando você honrar a Deus, Ele ordenará seus anjos para cuidarem de você. Esses três homens acharam que tinham cercado a jovem. Eles pensaram, não é grande coisa uma garota contra três homens crescidos? O que eles não perceberam é que, assim como Eliseu, Deus os havia cercado. Aqueles anjos guerreiros estavam em guarda. Ao invés de sair por aí preocupado, com medo, mude, Pai, obrigado por seus anjos estarem cuidando de mim. Obrigado por estar cercado de proteção, cercado por sua bondade. Quando você passa pela vida em fé, sabendo que Deus está cercando o que te cerca, você está mostrando a Deus que você confia nele. É isso que permite a Deus se mostrar forte em sua vida. Hoje eu tive um tropeço, fui jogado na fornalha, não vejo como pode dar certo. Isso vai te manter onde você está. A sua atitude certa é sim, essa doença veio contra mim, mas eu sei que estou cercado pela cura. Sim, eu tive um tropeço, mas esse não é o meu capítulo final. Eu estou cercado pelo favor, cercado pela restauração. Deus não te trouxe tão longe para te abandonar. É um teste. Toda pessoa é jogada na fornalha. Não é para te derrotar, é para te estabelecer você. É para que outras pessoas possam ver que o favor de Deus está na sua vida. É para que você saiba que Deus ainda está no controle. Toda fornalha de que Deus te tira, você sai com uma confiança maior em Deus, uma segurança maior, uma fé maior. Isso está te preparando para o próximo nível da sua vida. Com toda experiência, algo é depositado para que você usará na estrada. Se você não precisasse da fornalha, se não fosse trabalhar para o seu bem, Deus teria te mantido fora. Você pode não entender, pode não parecer justo, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele não vai deixar isso te derrotar. Pensamentos dirão, você nunca vai sair. Você nunca vai ficar bem. Isso nunca vai mudar. Não acredite nisso. Deus está te tirando agora mesmo. Assim como esses adolescentes, você não só sairá mais forte, vai sair promovido para um novo nível do seu destino. Na história, 2 Reis, capítulo 6, Eliseu orou para o jovem para que Deus abrisse seus olhos. E ele viu todos aqueles anjos poderosos. Mas quando o exército inimigo se aproximou, Eliseu orou exatamente o oposto. Senhor, segue-os. O comandante bateu na porta de Eliseu. Disse, eu estou aqui para ver Eliseu. Eliseu disse, você veio à cidade errada. Ele não mora aqui. Deixe-me levar onde ele está. E às vezes você tem que mentir pelo Senhor. Eliseu deixou esse exército inimigo na cidade de Samaria, onde eles foram cercados pelos israelitas. Então ele orou, Senhor, abre os olhos. E eles, de repente, perceberam que foram capturados. Era uma armadilha, eles estavam à mercê de Eliseu. Eliseu deixou que fosse embora. A Escritura diz que eles nunca mais incomodaram os israelitas. Deus sabe como mudar a sua situação. Assim como Eliseu, há inimigos que não vão mais te incomodar. Aquela doença que você lutou por anos, Deus colocará um fim nela. Aquela dificuldade financeira, você parece não conseguir ir em frente, você continua honrando a Deus, sendo o seu melhor, você verá essas forças que te seguram, quebradas de uma vez por todas. Eu percebo que nunca viveremos livres de problemas, mas há alguns inimigos, assim como Eliseu, que Deus te livrará permanentemente. Deus disse aos israelitas, os inimigos que vocês veem hoje, vocês não verão mais. Aquelas coisas que estão te segurando, doenças, depressão, vícios. Ouse acreditar com o que Deus disse aos israelitas. A doença que você vê hoje, você não verá mais. Aquele vício que tem te perseguido por anos, você não verá mais. Problemas no trabalho, pessoas te colocando para baixo, você não verá mais. Um homem me contou recentemente como por mais de 20 anos ele não foi tratado justamente no trabalho porque seu chefe não gostava dele. Esse homem era um vendedor, ele vendeu mais que todos os outros vendedores, mas ele sempre era preterido nas promoções. Nunca recebia o bônus que merecia. Ele não ficou amargo, continuou dando o seu melhor. E ele me contou, semana passada, Joel, de repente meu chefe foi demitido, eles não disseram o porquê para ninguém, mas em mais de 60 vendedores, ele foi escolhido para assumir a posição do chefe. Deus é um Deus de justiça. Você continue fazendo a coisa certa e assim como ele, você chegará àquele dia em que os inimigos que você vê hoje, você não verá mais. Eles acham que te cercaram. A boa notícia é que o Deus Altíssimo o cercou. Minha oração por nós é: Deus, abra os nossos olhos. Ajude-nos a perceber que há mais por nós do que contra nós. Aquele problema que está te deixando acordado à noite, volte ao lugar de paz. Deus cercou o problema. Com certeza, todos seremos jogados na fornalha, mas o fogo não é o final. A única coisa que ele fará é queimar o que está te segurando. O dia todo, especialmente quando estiver tentado a se preocupar. Lembre-se mesmo, eu estou cercado pelo Altíssimo. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que Deus vai te proteger, te libertar, te promover. Coisas que têm te segurado estão sendo quebradas agora mesmo. Você está saindo da fornalha para a liberdade, para o favor, para a cura, para a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus ser o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre em uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.